Semana passada eu disse que a gente ia entrar em algumas semanas falando sobre matemática, que é o reino de Deus. E eu pontuei muito sobre o final do ministério, ou o início do ministério de João Batista, que finaliza uma temporada profética do Antigo Testamento e inicia uma nova temporada. E eu disse, li em Lucas, o versículo diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Você lembra disso? Amém. O que a gente disse? João Batista, eu fui lá naquele cantinho lá, eu disse, João Batista é um marco temporal do início de uma nova fase, onde o reino dos céus agora começa a se manifestar através do reino de Deus. O reino de Deus é uma expressão temporal, um ciclo temporal na terra. Você não vai ver o reino de Deus, se você olhar no Velho Testamento, você não vai encontrar o reino de Deus. Porque a expectativa durante todo o Antigo Testamento sempre era sobre algo que iria acontecer. Então, todo o Antigo Testamento, você está olhando para algo que vai acontecer. O Messias que iria vir, o Salvador que iria vir, o Filho de Deus que seria enviado. Então, todas as mensagens proféticas do Antigo Testamento são a respeito da vinda do Messias. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e primeiro profeta do Novo Testamento que começa a anunciar a vinda do Messias de forma que era naquele momento. Ou seja, tudo aquilo que você olha para trás de João Batista é mensagem profética sobre aquele momento. Mas eu disse, o versículo de Lucas diz que algo estava mudando naquele ciclo. E eu quero que você, e a gente tem que se entender como igreja, que existe um ciclo temporal acontecendo na terra hoje, que é o reino de Deus. E esse reino, ele se manifesta por esforço. Ele é tomado por força. Isso em poucas palavras quer dizer o seguinte: até João Batista, os homens esperavam que Deus fizesse algo. A partir de João Batista, Deus espera que o homem faça algo. Está fazendo sentido? É isso que esse versículo de Lucas está dizendo. Ele está dizendo que de João Batista para frente, tudo aquilo que vai acontecer, toda intervenção divina na terra é vontade de Deus, mas precisa de uma interação humana. E a gente como igreja precisa entender isso, porque muitos cristãos estão vivendo no Novo Testamento com a mentalidade do Velho Testamento, esperando a segunda volta de Cristo. Jesus vai voltar pela segunda vez, a Bíblia é muito clara quanto a isso, a mensagem do Apocalipse traz toda a mensagem final, e a gente só não trabalha em cima da mensagem do Apocalipse porque nós entendemos que a mensagem do reino de Deus é a mensagem mais importante para a igreja hoje. Frisei isso um pouco na semana passada, eu disse, se o Apocalipse fosse tão importante, Jesus teria gasto um bom tempo explicando para os discípulos como seria o final. Mas ele não gastou tempo com isso, ele gastou tempo formatando a mentalidade deles a respeito do reino de Deus. Então, nós como igreja precisamos entender que nós temos que sair dessa mentalidade de expectativa. A mentalidade de esperar era a mentalidade do Velho Testamento. A mentalidade do Novo Testamento é a mentalidade de uma fé em ação. O que que diz a Bíblia? A fé sem obras é morta. O que que o versículo está dizendo? Se você não fizer algo a respeito, se você não colocar a sua fé em ação, se você não colocar a sua fé na pista de corrida, se você não exercer força e esforço, dificilmente você vai provar algo realmente divino. Precisa ter um engajamento pessoal. E eu quero olhar uma passagem hoje de manhã que tem essa característica. No final eu quero te dar um testemunho pessoal, porque o que eu quero ministrar para você hoje de manhã é um testemunho de vida de mais de 30 anos de experiência. O que eu vou pregar para você, eu vou colocar uma base bíblica, eu quero testemunhar é o que eu vivo na minha vida há mais de 30 anos e que eu creio que se você adotar na sua vida, plantar e implantar isso na sua vida, você vai ver algo diferente acontecer. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Está comigo? Bom dia? Amém? Isso, amém. Dá um bom dia para quem está ao teu lado aí. Vai lá. Bom dia, bom dia. Estou feliz de ver você aqui. Que bom que você está aí. Ora lá, gente. Marcos capítulo 5, 25, amém? Amém, vamos lá então. Aconteceu, então o versículo anterior termina como enunciado no versículo 25. Diz que grande multidão seguia Jesus comprimindo. Isso aqui está aqui para te fazer entender o contexto da história que a gente vai ler agora, tá? Então aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Presta atenção nisso. Essa mulher gastou tudo que ela tinha, mas a situação de saúde física dela, ao invés de melhorar, continuava piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que tinha acontecido com ela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ou seja, ela confessou. A confissão aqui é no sentido de reconhecer que ela que tinha tocado Jesus e o que tinha acontecido no corpo físico dela. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Muito bom. A gente tem aqui uma situação de uma necessidade, uma dificuldade extrema. Essa mulher, ela tem mais de 12 anos, que ela está dentro de um ciclo. O ciclo mensal dela começou há 12 anos atrás e não termina. Essa mulher tem uma grave doença que está gerando uma hemorragia constante, e isso vem acontecendo durante 12 anos. Você que é mulher sabe o quanto isso mexe com o corpo feminino quando você está no teu ciclo. Nós que somos homens sabemos também. Hã? Amém? Amém? A gente também entende. Mas eu estou querendo colocar aqui o contexto de que você imagina uma mulher que está 12 anos sem interromper o fluxo, e ela não tinha isso mensalmente, ela tinha diariamente esse problema. Vamos colocar isso aqui dentro de uma época onde a higiene não era algo como é nos dias de hoje, onde você não tinha acesso ao que nós temos hoje, que você tem como mulher. Então a gente tem aqui uma situação que, de forma, para relacionamento social já é um problema. A gente tem uma situação que tem uma mulher que está tendo uma hemorragia durante 12 anos. Fisicamente, o desgaste do o corpo dessa mulher está se destruindo. Essa mulher já deve estar numa anemia profunda. O corpo não está conseguindo mais se recompor, porque você pode ver que ela gastou tudo que tinha tentando mudar o quadro, mas o quadro não muda, muito pelo contrário, o quadro continua piorando. Ou seja, a hemorragia está gerando outros sintomas físicos. Existia uma terceira questão, que era a questão de relacionamento social. Para o povo judeu, a mulher no seu ciclo se tornava impura. A lei de Moisés dizia que uma mulher durante o seu ciclo, depois de fechar o seu ciclo, ela tinha que passar por um tempo de purificação para ela poder se relacionar com a sociedade. E não é só questão de estar com pessoas. Tudo ou todos que ela tocasse se tornavam impuros. Então essa mulher está vivendo uma situação física que está se degradando cada vez mais. Isso aqui muito certamente é um tipo de tumor em alguma parte do seu órgão reprodutor que está gerando esse fluxo sanguíneo, essa hemorragia constante. Nós temos uma questão de higiene que ela já não consegue manter mais, não é o nosso tempo de hoje. Nós temos uma questão social, nós temos uma questão de recurso que está acabando, ou que já acabou. Diz que ela tinha gasto tudo que ela tinha e a situação não tinha mudado. Primeiro ponto: essa mulher ouviu sobre Jesus. Primeira coisa que é, você precisa prestar atenção naquilo que você ouve. A pregação de um culto não é só a pregação de um culto, é uma verdade que você precisa trazer para dentro da sua vida. Por que que nós incentivamos você a anotar as ministrações dos cultos? Porque só ouvir aqui vai levar você para casa com uma informação. Mas se você anotar e você levar para casa e levar isso diante de Deus, você vai ter uma revelação. E o que constrói a tua vida espiritual não é a informação que você recebe, mas é a revelação que você recebe de Deus. A informação te coloca num lugar para receber uma revelação. Essa mulher ouviu falar de um homem que as pessoas iam até ele e eram curadas, paralíticos, surdos, mudos, pessoas eram ressuscitadas, todo tipo de situação que tinha uma possibilidade de uma intervenção divina. Ela ouviu falar, mas qual é a primeira coisa que ela faz? Volta comigo no versículo 27. 27 e 28. Tendo ouvido da fama de Jesus, e agora tem uma confusão de informação aqui. Vindo por trás dele, ou seja, ela ouviu sobre Jesus e veio por trás dele? Não. Olha o próximo versículo 28. Porque ela dizia: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curado. O primeiro ponto, e o ponto mais interessante que eu quero te trazer hoje de manhã é: o que você declara cria um ambiente de fé ou cria um ambiente onde a fé não pode se manifestar. As palavras que saem da nossa boca vão criar uma rede de proteção ou vão criar um calabouço onde você fica aprisionado. O problema não é o Deus que você serve. Muitas vezes o problema são as palavras que você profere. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós colocamos para fora da nossa boca, dentro desse kairós, desse tempo que nós estamos, que é um reino que se manifesta por força, significa o seguinte: toda força que você faz gera algum resultado, positiva ou negativa. Muitas vezes o que está retendo o romper de Deus na nossa vida não é Deus, ou na verdade, nenhuma vez que você precisa romper de Deus, o problema está em Deus. O problema sempre está em mim ou está em você. O romper de Deus que você não alcança, o problema não é Deus, o problema é você. E na maior parte das vezes está nas coisas que você confessa. O que você declara, o que você fala de manhã quando você acorda, o que você fala para o teu marido, o que você fala para a tua esposa, as palavras que você libera dentro da tua casa, o que você faz de declaração para os teus filhos. Olha o que diz o livro de Provérbios, Coríntios. Não, vamos pular, vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 8 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios e estás preso com as palavras da tua boca. Enredado aqui que significa criar uma rede ao seu redor que te prende. Pastor, o diabo é muito, muito poderoso. Suas palavras são mais poderosas que o diabo. Elas dão poder para o diabo. O problema não é o diabo, o problema é o que a gente fala. Porque o que a gente fala tem capacidade de empoderar o diabo, ou tem capacidade de empoderar Deus para fazer alguma coisa. Pastor, eu acho que o problema da minha vida foi uma palavra de maldição que provavelmente alguém jogou na minha vida. Não, não é. Olha o que o Provérbios diz: você está enredado com o que os lábios dos outros dizem. Não, o que está dizendo? Você está enredado com as palavras que você diz. Sabe quando você acorda de manhã, para na frente do espelho e a primeira frase que você diz: eu não vou conseguir. Eu acho que hoje eu não vou dar conta. Minha vida não sai disso. Eu passei uma fase da minha vida que a primeira coisa que me vinha na mente quando eu parava na frente do espelho de manhã para escovar meus dentes era: você é um idiota. Estou sendo muito vulnerável com você. E muitas vezes eu ouvia e repetia: cara, eu sou muito burro. Às vezes saindo do chuveiro, às vezes saindo da cama, são os momentos onde sua mente está mais suscetível à voz de Deus ou à voz do diabo. Agora, o que você adota para a sua vida vai criar uma rede de apoio ou de contenção. E eu aqui não estou falando de falar positivamente, estou falando de declarar coisas que estão alinhadas com a palavra. Mas muitas vezes a gente está vivendo uma situação familiar, uma situação de saúde, inclusive. Ah, porque esse meu problema. De quem é o problema? Meu, acabei de dizer. Olha o que diz Provérbios capítulo 18: do fruto da sua boca o coração se farta, e do que produzem os seus os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão naquilo que você fala. Sua esposa é a mulher que você diz que ela é. Seu marido é o homem que você diz que ele é. Seus filhos serão homens e mulheres que você diz que eles são. O poder da vida está na língua, e o poder da morte está na língua. A realidade de vida que você está vivendo, ela não é resultado de algo que Deus jogou sobre você. Isso é resultado de algo que você mesmo criou, uma rede de contenção ou uma rede de apoio. Pastor, mas Deus não pode me tirar disso? Pode, mas você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que fazer a primeira coisa que essa mulher começou a fazer. Ela dizia: se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ser... Ela dizia. Sabe o que ela estava criando? Um ambiente de fé. Ela estava provocando uma situação onde a mente e o coração dela acreditavam. Muitas pessoas fazem declarações porque pensam que falar coisas no momento de braveza alivia a tensão. Falar coisas no momento de ira cria uma realidade que você depois não consegue mudar. O que você fala quando está irado vai criar uma realidade onde Deus vai estar trabalhando, onde o diabo vai trabalhar. Está comigo? Vocês estão muito em silêncio hoje de manhã? Vocês querem que mude a palavra? Eu mudo. Tem uma bem legal aqui que não vai mudar a tua vida. Vamos ficar nessa que faz alguma diferença? Vamos? Então vai comigo, você pode dar um amém de vez em quando. Olha o versículo: do fruto da sua boca o coração se farta. Sabe do que seu coração se alimenta? Do que sai da sua boca. É isso que o provérbio está dizendo. Aquilo que você gera com os teus lábios cria um ambiente no qual a tua mente e o teu coração começam a se apossar. Porque a tua boca tem o poder de lançar algo que é chamado pela Bíblia de fruto. E o teu coração e a tua mente se alimentam do que você está falando. Sua realidade financeira é a declaração da sua boca. Seu relacionamento é a declaração da sua boca. Seu caminhar de fé é a declaração da sua boca. Seu casamento é a declaração da sua boca. Seus filhos são a declaração da sua boca. Não, porque eu não aguento mais. Você vai trabalhar, eu tenho que ficar em casa com essas pragas. Hã? O que eles vão virar? Praga. Porque eu não aguento quando você faz isso. O que você está dizendo? Que você não aguenta. Da próxima vez que você fizer isso, eu vou. Declarações destrutivas. Nós criamos realidades com a nossa boca. Está fazendo sentido? Está caindo uma ficha aí? Vamos em frente. Ó, você já pensou o que foi para essa mulher quando ela disse, depois de 12 anos, doente, quando ela disse para alguém assim: vou ir lá ver esse Jesus? Eu imagino que alguém tenha dito para ela: você está louca? Você mal consegue sair da cama. Você está anêmico. Você não consegue caminhar até a quadra. Você quer caminhar até onde está Jesus, no meio de uma multidão. Você não sabe que tem milhares de pessoas apertando ele. Vou tocar na roupa dele e vou ser curado. Mulher, você é doida da cabeça. Você não consegue ficar de pé sozinha. Não, vou tocar na roupa dele. Como é que você vai tocar nele? Tem 500 pessoas de tudo que é lado. Vou rastejar por baixo, mas vou tocar nele. E aqui eu estou te dando um segundo ponto. Só porque você sai daqui falando algo diferente hoje, amanhã a realidade não mudou. É a concessiva, essa confissão precisa ser algo que tem que ser consistente. Porque eu já vi pessoas dizer assim: não, pastor, eu creio na minha cura. 2 dias depois, como é que você está? Ai, pastor, está tudo de volta de novo. Não, eu tô mal de novo. Não, pastor, eu não vou conseguir sair disso. Você cria e você vive a realidade que você cria. Sua boca confessa e você vive aquilo que você confessa. Não, porque eu não consigo ser feliz. Você não vai ser feliz nunca. A vida não tem sentido. A vida nunca vai ter sentido. Deus não fala comigo. Deus nunca vai falar com você. Não porque ele não fale, mas você está se preparando para não ouvir. A mulher dizia o quê? Se eu tocar a roupa dele, eu vou ser curado. O que você está dizendo sobre a sua vida? Vai lá. O que você está dizendo sobre o seu casamento? O que você diz sobre o seu negócio? O que você diz sobre os seus filhos? O que você diz sobre o futuro dos seus filhos? O que você fala do teu futuro? O que você fala sobre a tua saúde? Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Você vai viver aquilo que você confessar. Primeira coisa, se você quer uma mudança na vida, você tem que mudar o que você fala. Não é uma oração que vai mudar a sua vida, é a sua confissão que vai mudar a sua vida. Não, pastor, eu não leio livros assim, porque minha mente é muito... Eu não estudei, eu sou muito burro. Não, pastor, eu comecei a ler livros porque eu sou um cara inteligente e eu vou entender tudo que eu leio. Então você tem que fazer o que eu comecei a fazer, que é ler 10 vezes a mesma folha. Até entender. Mas seu cérebro, sua mente vai obedecer à confissão da sua boca. O versículo de Provérbios diz que aquilo que você confessa alimenta o teu coração e a tua mente. Os teus pensamentos e as tuas emoções são coordenadas, elas respondem às tuas declarações. Morte e vida estão no poder da nossa língua. Segundo ponto, versículo 27: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as suas vestes. O que está dizendo aqui? Começa confessando e precisa começar a agir. A fé precisa ser ativada por uma ação. Nós temos vários cursos na casa e tem cursos que são baseados em ativação. Por que ativação? Porque eu não posso compartilhar uma semente com você e você precisa receber e plantar no seu coração. Ativação é seu passo de ação para que aquilo realmente entre no seu coração. Não é só falar com a boca, é agir alinhado com o que você fala. Pastor, eu sou o cara mais inteligente dessa cidade. E você lê? Não, lê ou não lê, eu sou inteligente. Então você não é inteligente, porque uma pessoa inteligente lê. Não, pessoal, a minha vida com Deus agora está andando bem. Não estou fazendo devocional ainda, mas está andando bem, eu estou confessando. Não, você precisa começar a ler sua Bíblia. Você precisa começar a jejuar, você precisa começar a orar. A ação precisa estar alinhada com a confissão. Diz que ela dizia: se eu tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curado. Mas ela começou a ir em direção a Jesus. Confissão e ação. O que você está fazendo para mudar a realidade? Que passo que você está dando? Que passo a mais, além de só ouvir uma pregação? O que você faz com o que você anota? Quanto tempo você gasta com Deus para extrair a sua revelação? Todo sim que você confessa aguarda uma ação pessoal para que isso se torne sólido e realmente crie algo no reino natural. Por que você acha que Jesus chegava para as pessoas e dizia assim? Eu acho engraçado. Ele para na frente de um cego e pergunta para o cego: o que você quer que eu faça por você? Eu queria um cavalo novo. Tipo, mano, você está na frente de Jesus, você está cego, o que você imagina que o cego vai pedir? Olha, eu queria uma roupa nova, uma capa nova para pedir esmola. Não, eu queria que minha sogra passe de lá em casa. Não, você está cego, você vai pedir para ser curado da cegueira. Mas por que que Jesus dizia? O que que você quer? O que ele estava fazendo? Confissão. O cara da mão mirrada, da mão ressequida, chega na frente de Jesus e Jesus diz assim: o que que você quer? Ele disse: eu quero ser curado. Estenda a sua mão. Ação. Pedro na porta formosa. O paralítico olha para Pedro e pede uma esmola. Pedro faz a declaração, ele disse: olha, a gente não tem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Ninguém ergueu o paralítico, ninguém ajudou ele. O que Pedro disse? Levanta e anda. Jesus está na casa ministrando, os amigos abrem o telhado, baixam um doente pelo telhado. Jesus fala com ele e diz o que para ele? Pega tua cama e vai embora, tua fé te salvou. Palavra e ação. Palavra e ação. Não adianta você ficar fazendo um mantra dentro de um quarto escuro se você não fizer uma ação do lado de fora. Está entendendo? Às vezes você gasta tempo fazendo declarações, mas você não está dando passos de fé para que aquela declaração encontre algo para se firmar no reino natural. No final eu quero ser muito prático, você vai entender o quanto as coisas se conectam. O romper inicia com uma confissão, mas a materialização acontece a partir da ação. Você precisa confessar e você precisa agir de acordo com a confissão e não de acordo com a situação. E aqui é que tem uma chave para virar na nossa cabeça. Pastor, eu já estou declarando, eu estou orando, eu estou declarando que minha vida está mudando, mas eu não posso, não consigo fazer nada porque eu não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver nada acontecer. Porque você não se move por vista, você se move por fé. Você sabe o que esse versículo diz? Ele diz duas coisas. O versículo que diz que um cristão precisa se mover por fé está dizendo duas informações. Uma informação que ele está dizendo é: você não precisa ver para agir. Mas sabe qual é a informação mais importante que não está aí, está? Às vezes você precisa ignorar o que você está vendo. Porque mais difícil do que agir quando você não está vendo é você agir quando você está vendo uma coisa e você tem que agir de uma forma diferente. Não é fé se você precisa ver algo acontecer. Não é fé. A fé, ela cria uma realidade que se concretiza no mundo natural. Sabe por que a gente ora por pessoas quando elas estão doentes? E cremos que elas vão ser curadas? Porque a Bíblia diz isso, ponto final. Sabe por que a gente ora duas vezes quando alguém diz que não foi tocado? Porque a gente sabe que se a gente fizer a confissão de novo, o Espírito Santo vai fazer algo. Sabe por que a gente manda, por que eu peço para as pessoas, começa a movimentar enquanto a gente está orando? Porque eu estou criando a ação. Você está entendendo que eu aplico esses princípios numa oração? Eu estou criando uma declaração e eu estou gerando uma ação que traz a intervenção divina. Quando você segue princípios do reino, o reino se manifesta. E eu vou te dizer algo que... Você sabe como que eu sabia que tinha pessoas com dor nas costas de manhã? Porque eu estava com dor nas costas, que eu não conseguia ficar de pé. Eu fui lá para trás me sentar hoje de manhã. Porque a minha dor nas costas não é minha. É o Espírito Santo me dando um sinal de que tem alguém com algum problema que precisa ser curado. Agora, para mim, eu não vou pegar esse negócio, não. Porque eu sei que aquilo que eu confesso e a ação que eu gero cria um ambiente onde o que o diabo está querendo jogar sobre mim não pode ficar. E ponto final. Você pode mudar a realidade da sua vida, na sua casa, na sua família, quando você começar a fazer declarações alinhados com a palavra de Deus. Você quer mudar a realidade da sua vida? Primeiro você começa a ler a Bíblia. Porque você não consegue declarar o coração de Deus se você não conhece Ele. E a Bíblia é o coração de Deus. É Jesus em palavras. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você sente e sabe o coração de Deus. E quanto mais você conhece o coração de Deus, mais declarações sobre as verdades celestiais você faz. E quanto mais declarações e mais ações, mais intervenção divina você pode ver. O reino de Deus não é algo para você ver quando você vem no domingo de manhã, a partir do dia 24, domingo à noite. Tá? Você vem no domingo à noite para cá e você vê algo acontecer. Não, o reino de Deus é algo para você viver na sua vida. Pastor, mas quando eu olho para a minha vida, a verdade é tão consistente. Começa a minar essa realidade com declarações alinhadas com o coração de Deus. Você não vence uma guerra em um dia. Na verdade, ninguém vence uma guerra. A gente vence batalhas. E quem vence batalhas se torna o vencedor da guerra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes tem coisas que você construiu ao longo de anos. E você quer derrubar da noite para o dia, e você vai para casa e tenta e volta para cá frustrado porque não aconteceu. O que você construiu em anos, você precisa de tempo para derrubar. Porque o que você entregou, você precisa reconquistar. Não é uma oração que te devolve o que é teu. São as tuas confissões e as tuas ações. E aí a gente chega no terceiro ponto, que não é sobre o que você está vendo. O que que essa mulher estava vendo? Uma doença incurável. Você já pensou quantas vezes ela estava na frente de médico? O médico olhou para ela depois de tirar o dinheiro dela e dizer para ela: olha, a gente tentou tudo, não dá. Vou te indicar um amigo. Ela vai nesse amigo, outro médico. Vai lá, o cara tenta tudo, ela paga, termina, ele diz: olha, não tem solução. Talvez você procurar um outro profissional em outro lugar. Vai procurar alguém, talvez alguém. Eu não tenho mais recurso. Você já parou para pensar quantas confissões de sua situação não vai mudar? Essa mulher ouviu ao longo de 12 anos. Se todos os dias ela tinha hemorragia sangrando, cada vez que ela via aquela hemorragia era uma confissão, o corpo dela dizendo: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Mas ela disse o quê? Eu vou tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Eu vou tocar, eu vou ser curado. Você está louca? Pode ser, eu vou tocar, eu vou ser curado. Mas você já fez tudo ao longo desses 12 anos. Estão dizendo até que esse cara é um charlatão. Os mestres da lei nem reconhecem ele como profeta. Não faz mal, vou tocar nele e vou ser curada. Criando uma realidade, agindo na realidade, até que algo acontece. E a gente chega no ponto que para mim é muito importante: testemunhar. Depois de tocar, confessar, agir, tocar e ser curada, ela confessa. O testemunho, se você prestar atenção, o testemunho fecha um ciclo. Como que o ciclo começou? Alguém disse para essa mulher que tinha um homem que, quando as pessoas iam até ele, eram curadas das suas doenças. Ela ouviu falar sobre Jesus. Mas depois de ouvir, ela começou a declarar. Depois de declarar, ela começou a agir. Depois de agir, as coisas começaram a acontecer. Mas depois que as coisas começaram a acontecer, ela se tornou um testemunho fiel. E o ciclo recomeça, porque agora ela é alguém que começa a propagar o reino de Deus com aquilo que Deus fez na vida dela. Eu estou te falando hoje de manhã sobre um princípio de vida que, se você adotar na sua vida, vai mudar a sua história. Isso muda a sua história familiar, isso muda a sua história financeira, isso muda a sua história de saúde. Eu tinha 16 anos. Dos 15 aos 17, praticamente. Com os 16 começou, ficou muito intenso, eu tinha muita dor nas costas. Cara, eu não dormia, não tinha colchão que eu conseguia dormir. Eu dormia só com um acolchoado fininho, no chão do meu quarto, todas as noites, porque é a única maneira que eu conseguia dormir durante a noite. Acordava de manhã, a dor era horrível, dia inteiro. Não tinha o que eu fazia, não tinha posição que eu me sentava, não tinha jeito que eu me deitava que aquela dor aliviava. Com perto dos 17 anos, meu pai me levou a Porto Alegre num traumato, especialista em coluna. Hoje não é vivo mais, doutor Eliseu Santos, era um pastor. Um cara muito bom na área traumatológica. E fizemos um exame e no raio-x saiu claramente constatado, entre a terceira e a quarta vértebra não tinha cartilagem. Eu tinha um desgaste, toda a cartilagem tinha se perdido. Meu pai perguntou o que dá para fazer. O médico disse: olha, não, para essa situação não tem nada para fazer. Ele disse a verdade, ele disse que a tendência é que isso, ele tem um problema de essa cartilagem não tem como recuperar. Hoje não tem cirurgia para isso. Ele disse, e provavelmente entre os 25 e 30 anos a coluna dele vai travar, ou corcunda um pouco para frente, ou torto para trás. Ele disse, mas não tem o que fazer. Fomos para casa. Eu não sei quanto tempo passou. Um domingo à noite, veio um pastor pregar em um culto, lá em igrejinha. Eu estava parado atrás, encostado na parede de trás da igreja. Eu não ia naquele culto aquela noite, fiquei para estudar em casa, e alguma coisa no meu coração disse, me fez sentir que precisava ir para o culto. Depois que tinha terminado o louvor, já eu entrei, me parei de pé, encontro a parede, estava de calça de casalho, camiseta. E aquele homem disse assim, o maior problema dos cristãos, ele disse, é que ao invés de se apossar da cura, eles se apossam das suas doenças. Ao invés de se apossar e tomar posse da vitória em Deus, você se aposta dos problemas. Ao invés de se apossar de uma mudança na sua vida, você se aposta dos problemas. Ao invés de se apossar de que teu marido vai mudar, você se aposta de um marido que vai ser sempre igual. E ele começou a fazer essas comparações. Ele disse, se você começar, e ele começou, não de forma sistemática nos quatro passos, mas ele começou a falar, ele disse, você tem que confessar aquilo que você acredita que em Deus que recebeu. A fé alcança por confissão e ação, ele disse. Você não precisa ver para quê. Se você precisar ver algo, não é mais fé. Ele disse, por que é que ao invés de ficar dizendo, essa minha dor, você não começa a declarar sua saúde? Eu me virei e fui embora. Cheguei em casa, meus pais voltaram do culto, nem sabia que eu tinha ido no culto. Chegaram em casa, me perguntaram, e aí, como é que você está? Eu disse, não tem mais nada. Ele disse, como assim? Não sinto mais nada. Não está com dor? Não estou com dor. Mas por que está dizendo isso? Não, eu fui no culto. Eu ouvi o pastor falar isso. Ah, tá, ele disse, tudo bem. O outro dia de manhã acordei, ele perguntou, e aí, como é que você está? Eu disse, estou bem. E a dor? Não sinto nada. E por Deus, eu dormi no chão aquela noite. E a dor era horrível. E aí começou uma guerra na minha mente, onde eu comecei a lutar com pensamentos que diziam o seguinte: você é um mentiroso. Como é que você pensa que Deus vai te curar se você está mentindo sobre uma coisa que não aconteceu? Aquela semana toda eu segui confessando. Meu pai me perguntava, e no final de semana ele perguntou, sentou comigo e disse assim, me fala para mim, mudou alguma coisa? Eu disse, não, a dor é horrível. E por que você não para de dizer que você... Eu disse, porque o que eu ouvi dele, não interessa quanto tempo vai levar. Isso foi quase um mês. Eu tenho 47 anos. Eu não sei que dia foi que a dor foi embora. Eu não sei se nasceu cartilagem ou se eu ainda estou sem cartilagem. Também não quero saber. Não me interessa. Mas já tem mais de 30 anos. Eu treino todos os dias, eu corro, eu ando a cavalo, eu ando de moto, eu faço o que eu tiver que fazer, eu não sinto nada nas minhas costas. Mas eu tive que brigar com aqui, minha mente. Mas eu não parei de confessar aquilo que eu ouvi. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou te dando um princípio do reino de Deus. Que se você levar para dentro da tua vida, e vou dizer bem a verdade, no começo eu não acreditava. E pode parecer um negócio muito louco te dizer que eu falava uma coisa que eu não acreditava. Mas eu continuei falando até que eu comecei a acreditar. Porque a dor falava, era uma voz constante. mas o meu coração e a minha mente começaram a se moldar pelo que a minha boca dizia. A gente teve, se eu te contasse tudo que já aconteceu nessa igreja, desde que a gente está aqui, de problema técnico, o quanto a gente já investiu, os problemas que acontecem, seria dar risada. Ontem eu e o Marcelo conversamos com mensagem, eu disse, sabe por que eu estou feliz? Porque isso tudo só significa uma coisa: o reino de Deus chegou na cidade de Taquara. Porque se o diabo está brabo, é porque a gente está pisando no pé dele. E nós não vamos só pisar no pé, nós vamos chutar ele para fora. Porque o reino de Deus, onde ele chega, ele tem que fazer diferença. Não interessa o que eu estou vendo, não interessa se está dando problema, não interessa se a gente não tem telão às vezes, não interessa se a gente chega aqui, o equipamento sai daqui funcionando, no outro domingo a gente chega e está queimado. A gente vai continuar empurrando, porque a gente aprendeu que a gente empurra e o reino de Deus se manifesta. Mas isso aqui não é sobre uma igreja diante de quatro paredes. É você entender que desde que Jesus pisou a terra, você precisa aprender a fazer declarações alinhadas com o reino, tomar ações alinhadas com o reino, até você começar a ver coisas acontecer. Tem curas que você não vai receber por uma oração de alguém, se Deus quer mudar a tua maneira de pensar. Você pode receber tanta oração quanto você quiser, se Deus está querendo mudar a maneira que você pensa, ou você muda a maneira de pensar, ou você vai morrer com o problema. E às vezes Deus faz, mas às vezes Deus não faz. A verdade é que isso não muda quem Deus é. E isso não muda a verdade de que a fé pode mudar qualquer situação. A pergunta que eu faço, essa semana conversando eu disse, a pergunta que eu faço para Deus, quando algo não está mudando é: Deus, eu não estou te perguntando por quê, eu estou te perguntando o que eu não entendi para que isso tenha que mudar. Porque se a situação não mudou, tem alguma coisa que eu não entendi, que eu não aprendi, que eu preciso aprender. Confessar, agir, ver e testemunhar. Você sabe que às vezes o que está faltando na nossa vida é o testemunho? Porque quando você testemunha aquilo que Deus já fez, você cria um ambiente onde Ele pode fazer, não só de novo em outras pessoas, mas pode fazer mais na sua vida. A gratidão e a confissão são uma forma de abrir espaço para Deus fazer mais coisas. Com quantas pessoas você tem compartilhado o que Deus tem feito na sua vida? Não, pastor, mas tem muita coisa para Deus fazer. Que bom que tem muita coisa para Deus fazer na sua, porque tem na minha também. Mas Ele já fez muita coisa na sua, como fez na minha também. E a confissão e o testemunho têm poder de fazer, criar um ambiente onde Deus pode fazer mais e pode fazer de novo. Mas começa no que você diz. Se estabelece em como você age. E então você começa a ver as coisas ficarem diferentes. E aí você precisa ser testemunha.